em nome da lei.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Em Nome da Lei. Portugal tem estatísticas cada vez mais preocupantes de violência contra os idosos. Em 2019, ano da pandemia, o número de vítimas aumentou na ordem dos 20% e em 2021, 12%. As vítimas são sobretudo mulheres e os autores do crime, os maridos e os filhos. Para tentar dar resposta a este flagelo, o Governo compromete-se no próximo ano a desenvolver estratégias de prevenção e combate à violência contra pessoas idosas, de forma a intervir o mais cedo possível. É pelo menos o que consta de uma proposta do PSD que foi aprovada por unanimidade no Parlamento. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos tentar perceber que tipo de soluções poderão ser dadas ao nível da prevenção e do combate à violência sobre os mais velhos, em que medida correspondem às necessidades já diagnosticadas num relatório feito pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a Fundação Carlos Gulbenkian. E por que razão este problema continua até agora sem respostas, apesar de tantas promessas dos poderes públicos e de sermos o país da União Europeia que mais devia preocupar com este problema, porque somos o que está a envelhecer mais depressa e já somos o quinto mais envelhecido do mundo. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje o presidente da APAV, João Lázaro, a deputada do PSD, Emília Cerqueira, o deputado do PS, Paulo Araújo Correia, e a psicóloga Constança Paulo, professora universitária e coordenadora do Centro de Atendimento 50+. Obrigada aos quatro. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos começar por fazer um diagnóstico da situação. João Lázaro, presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, começava por si e pedindo-lhe para descrever, com os números mais recentes que a APAV tem disponíveis e a partir também do estudo que fizeram para a Gulbenkian, qual é a realidade que vivemos em matéria de violência sobre os mais velhos.
É lugar comum dizer que atualmente o envelhecimento da sociedade portuguesa é um dado adquirido e algo que vai ser um futuro que vai trazer muitos problemas, já está a trazer com que temos de debater, e há a questão da violência. Nos últimos 10 anos, a APAV tem, medindo da população que nós servimos, sem pretensão disto ser estatísticas oficiais, em cada década e há 20 anos que os números de atendimento e os números de apoio de pessoas idosas têm dobrado. De 2000 para 2010 aumentaram cerca de 110%, de 2011 para 2021 na última década aumentaram cerca de 112%, ou seja, sendo 1.594 em 2021. Mas isto parece-nos que é apenas uma pequena parte de um fenómeno que existe e que só se conhece uma pontinha do iceberg. Significa este aumento, e aumento também de alguma forma refletido em alguns números oficiais, o aumento de violência contra as pessoas idosas. Não, já conhecemos isto em termos paralelos com outros fenómenos, como por exemplo, seja a da violência intrafamiliar, no caso da violência doméstica, significa que estamos a descobrir o iceberg, mas ainda só uma ponte. Mas são números que nos devem chamar para uma intervenção, e uma intervenção já. E teremos a oportunidade.
O João Lázaro diz que será apenas a ponta do iceberg, porque tem a percepção de que são poucas as pessoas que apresentam queixa. Posso imaginar que, por exemplo, quem é vítima de violência por parte de um filho, exato, hesita muito em apresentar queixa.
São vários fatores. Primeiro, tudo isto tem muito a ver até com a representação que nós, como coletivo, como sociedade nacional, temos dos mais velhos, em que o papel dos mais velhos não é propriamente muito considerado na sociedade portuguesa. Isso reflete-se, por exemplo, em situações que, não sendo violência, refletem esse nosso sentir relativamente aos mais velhos, como irmos a uma loja ou dirigir-se a alguém que tenha cabelos brancos, tenha um ar mais velho, como o meu avôzinho, ou bom dia, meu avôzinho, o que é que vai-te dar hoje? Reflete-se em situações como, por exemplo, muitas vezes nas instituições, que é o que é que nós vamos vestir hoje? Ninguém veste, não se vão vestir iguais.
Há uma infantilização
a partir de uma certa idade. E tem a ver com o papel. E depois, diria também, e isso é uma observação meramente lateral, mas permitam-me, tem muito a ver também com a abordagem que nós temos como sociedade, o medo que temos da velhice e o medo que temos da morte. Há vários fenómenos, desde violência sexual, de violência financeira, algo que foi patrimonial, que foi, que sofreu claramente um aumento durante, por exemplo, o Covid, algo que devido muitas vezes situações de institucionalização contra a vontade e que devido famílias, a questão da depilação patrimonial, mas no caso da violência intrafamiliar, e não estamos a falar só de violência doméstica, mas de violência intrafamiliar, um fenómeno que tem surgido imenso, que tem aumentado imenso, e num conceito claramente lato da violência filioparental. Claramente, estamos a falar também, só para fazer, permitam fazer um parênteses, para não se ter apenas a ideia que são os filhos e as filhas que agridem pais de mais de 65 anos, nestas nossas gavetinhas das idades, estamos a falar na filioparental muitas vezes de 20 anos que agridem pais de 40, mas isso é outra situação, mas no caso das pessoas idosas, e quando isso acontece, e acontece muito, quer, ou seja, do círculo mais próximo da sociabilidade e de amizades e de famílias, e quando são filhos, isso significa o reconhecer do falhanço muitas vezes de um projeto de vida. Estamos a falar em situações cuja intervenção é muito particular, muito complexa, difere, por exemplo, em situações em que nós estamos a falar de pessoas adultas, em que a pessoa agressora, seja homem, seja mulher, não lhe é familiar, não é pai, não é mãe. E muitas vezes essa abordagem do ponto para fazer essa mudança, esse empoderamento, é extremamente difícil para cada um de nós que possa ser vítima de violência.
Gostava que víssemos agora um pouco o perfil da vítima e do agressor e que tipo de violência dessas que falou, psicológica, física, económica, financeira, a negligência, a maior parte dos casos são de que tipo de violência e qual é que é o perfil da vítima e do agressor? Penso que a vítima é sobretudo a mulher, não é?
A mulher, ou seja, volto a falar dos dados da população que a PAV serve ao longo do país inteiro, nos 75 serviços de proximidade, mas que nós recebemos e apoiamos, em regra geral, vítimas oriundas de mais de 90% do território nacional, incluindo também as regiões autónomas. E esta violência, e de bem que fala nisso, tem também, claramente, um padrão de género. E um padrão de género sob o género feminino. Não querendo apenas reconduzir isto da violência do companheiro sobre a mulher mais velha, de superior a 65 anos, é muito mais vasto do que isso. Estamos a falar de pessoas da mesma idade, pessoas do mesmo sexo, estamos a falar de familiares, estamos a falar de filhos, mas tem aqui uma característica e um padrão no área da vítima de ser do sexo feminino. Uma grande relação também de conjugalidade, também está presente, como dizia, não só, mas também. E a violência tem as mais diversas facetas. Tem, claro, e depende também muitas vezes de quem é a pessoa agressora. Tem a faceta da violência física, sim, tem muita faceta da violência psicológica, e aqui a situação, quando se fala de pessoas idosas, leva a fenómenos que já se referiu como infantilização, a falta de respeito pela autonomia e pela decisão, ou seja, tem contornos muito próprios também desta faixa, mas muitas vezes, e estamos a falar de filhos e não só, a violência patrimonial, a violência financeira. É as disputas de património quando ele o há, é em vítimas de classes económico-sociais mais favorecidas, a institucionalização de quase de metade da família. Estou a fazer aqui alguma caricatura de situações, porque cada caso, e é importante sublinhar isto, é um caso, contra outra parte da família, e muitas vezes esta vítima ter que decidir e estar numa posição completamente insustentável, poder decidir qual é a parte da família, qual é o filho que vai preferir, tendo, e isto é muito importante, muitas vezes não tendo a noção que está a ser violentada, que está a ser vítima de um fenómeno de violência e muitas vezes mesmo de crime, quando há dissipação de património.
Oh, João Lázaro, eu queria ainda que respondesse antes de passar aos outros participantes, como é que está a ser a resposta pública ao problema da violência contra os idosos, mas antes ia-lhe pedir para dizer quem nos estiver a ouvir e considere que está a ser vítima de violência, qual é a forma mais fácil para as pessoas recorrerem, imagino que seja à PAV, através do número de telefone.
Obrigado pela lembrança. Primeiro, antes de do número de telefone, que é importante, e eu começo com o número de telefone e vou acabar com o número de telefone, por isso o 116-006, a linha de apoio à vítima, dias úteis das 8 às 22. Mas primeiro, para quem nos está a ouvir, é importante uma mensagem positiva e de reforço. Quem é vítima, a culpa não é sua, a culpa não é da vítima. Quem é vítima tende a autoculpabilizar-se. O que é que eu fiz? O que é que eu falhei? Então, se estamos a falar de processos de vida de filhos, a culpa não é da vítima. Depois, muitas vezes, há algum elemento em que a vítima confia e que possa ser o início até de uma ponte. Uhum. Porque muitas destas situações, muitas vezes, estamos a falar, por exemplo, de situações com violência e violência institucional e muitas vezes familiar, uma das dificuldades é chegar a esta vítima ou a vítima chegar a serviços e apoio fora. E falar ajuda. Uhum. Continua a ser o nosso mote, é um jargão, mas continua a ser verdade. E ligando o 116-006, que é a linha de apoio à vítima, vai encontrar do outro lado uma voz compreensiva, uma voz de escuta, sem juízos de valor, para poder falar e aí, muitas vezes, iniciar até um processo de descoberta, porque um dos pontos bastante, bastante importantes, por exemplo, do trabalho que a APAV faz, é que cerca mais de metade das pessoas que contactam a APAV, em termos gerais, e não só as pessoas idosas vítimas de violência e de crime, nunca contactaram antes o chamado sistema formal de justiça, uhum. A polícia, aos tribunais, ao Ministério Público. E por isso é bastante importante nós conseguirmos chegar a estas pessoas, a estas chamadas cifras negras, pelo menos tornando-as menos negras e fazendo essa ponte para uma relação de ajuda, de apoio e também para a justiça.
Muito bem, se sente que está a ser vítima de violência, não permita que a situação continue, apresente queixa junto das autoridades policiais ou tem aqui a solução de telefonar para a APAV 116-006. João Lázaro, como é que tem sido a resposta pública a este problema? Como é que as autoridades, o Estado, têm dado resposta ou não têm dado resposta a este problema da violência contra os idosos?
Não se pode dizer propriamente que existem políticas públicas dignas desse nome relativamente às vítimas de violência entre as pessoas mais idosas e, digamos assim, planos de ação. Existem alguns instrumentos, existe uma estratégia nacional que, devo confessar, até hoje eu não percebi se está em vigor ou não está em vigor, mas a abordagem deve ser uma abordagem mais transversal, de pequenos passos, se necessário, mas com uma visão, pelo menos uma visão há uma década.
Uhum. Concluo.
E devemos também aprender, penso eu, como sociedade, o que é que correu bem, o que é que correu mal nos últimos 20 anos, por exemplo, de implementações com muito sucesso, diga-se, de políticas nacionais, designadamente, no que diz respeito à questão do combate, do apoio às vítimas de violência doméstica. E uma das conclusões é que isto é um fenómeno da chamada governação integrada. Uhum. E o que vai surgindo mesmo em termos de públicos, de políticas públicas, quem percebe da matéria ou está minimamente atento, vê sempre um cunho, ou é saúde demais porque sai do Ministério da Saúde, ou é segurança social demais porque sai da Segurança Social, ou é securitário demais porque sai da Administração Interna, e a abordagem de um fenómeno tão transversal e que nós temos que antecipar, temos que planear, temos que antecipar, chama a que haja claramente uma abordagem de governação integrada realmente a este fenómeno.
Uma última pergunta antes de ir aos outros convidados. O que é que acontece a um idoso que é vítima de maus-tratos ou negligenciado e que apresenta queixa? Que encaminhamento é que é dado? Que solução é dada a esta pessoa para, nomeadamente, afastar dos agressores? São as IPSs que as acolhem? Há casas de abrigo específicas para os mais velhos?
Muitas destas, deixe-me tentar secar um bocadinho essas variáveis, porque as variáveis são muitas, uhum. E cada caso é um caso. Mas imagine-nos uma pessoa idosa que, por exemplo, está numa situação, e não vamos à parte da situação da violência institucional, e cada vez mais há uma dimensão também e um sentir das organizações de sociedade civil que acolhem, que são agentes de mudança para o combate à violência, mas, primeiramente, depende se essa pessoa pode falar de uma forma autónoma ou não. Se puder, esse contacto é feito, ou diretamente, ou através no número que deem, às horas que é necessário. necessário, e daí inicia-se um processo, porque quem é vítima precisa de ter um empoderamento, poder ter o poder suficiente para dar os passos a seguir. E esses passos a seguir, os passos são essenciais que sejam dados numa estratégia de segurança e também de sucesso. E aí inclui claramente a questão de se ver que direitos é que podem ser exercidos e como, aponte para os órgãos de polícia criminal, para o Ministério Público, aponte muitas vezes situações de urgência, e já aconteceu de haver pedidos de urgência junto dos tribunais, devendo muito do risco em que essa pessoa seja vítima de crime e de violência. Depende de quem é o agressor, depende da avaliação de risco que se faça desse agressor, mas é um processo que muitas vezes tem frustrações, mas é um processo partilhado e que tem de ser partilhado com a vítima, e só pode ser feito em parceria, como a APAV tem, com os vários órgãos de polícia criminal, com as várias organizações, com as entidades públicas, que de alguma forma cada um de nós, cada uma destas entidades tem algo que pode fazer, desde a saúde, claramente, desde as polícias, e essas parcerias de intervenção são absolutamente essenciais para poder dar esperança e para que a vítima, principalmente nas condições e no contexto que referimos que esta vitimação se dá, poder confiança que pode ter um projeto de vida com mais ou menos anos, sejamos de uma forma, foquemos isto de uma forma muito clara, de um projeto de vida sem violência.
Claro. Constança Paulo, psicóloga. Constança, começava por esta questão do empoderamento dos mais velhos para ganharem coragem, confiança, para apresentarem queixa contra os seus familiares agressores. Imagino que a situação no caso dos idosos seja ainda mais complicada do que é no caso da violência doméstica, da agressão entre marido e mulher no seio da família coabita na mesma residência.
Pois, essa palavra que não me foi fácil de entender no meu vocabulário, provavelmente aqui tem uma justificação clara, porque de facto, quando nós falamos aqui da questão das pessoas mais velhas e dos maus tratos e daquela fronteira muito ténue entre negligência e maus tratos, de facto, provavelmente, e no meio das medidas todas que podem ser tomadas e de todas as políticas públicas que podem e devem ser implementadas, há essa questão que tem a ver com cada pessoa assumir para si o seu controle e a sua independência. Eu, habitualmente, a palavra que utilizo mais é a pessoa assumir a responsabilidade e o controle sobre a sua própria vida, independentemente até da condição de alguma vulnerabilidade física que possa existir. Obviamente depois teríamos o caso das problemáticas ligadas a uma vulnerabilidade em termos cognitivos, de saúde mental, mas em qualquer das circunstâncias, provavelmente aqui é uma palavra de facto chave, a ideia do empoderamento, que deverá ser feito quer a nível mais comunitário, em que no fundo implica a tal mudança de estereótipos junto das populações e mudança da imagem, mas depois esse trabalho tem que ser feito a nível dos próprios, que devem assumir para si esse tal poder de controlar as suas vidas. Claro que nem sempre é fácil, falamos aqui, já foi abordado o tipo de violência de várias ordem, e a existência ou inexistência de alternativas, nomeadamente alternativas de cuidados. Eu talvez pontuasse aqui a questão a dois níveis: temos pessoas mais velhas com várias vulnerabilidades, ou temos uma população mais alargada em que a questão não passa tanto por uma dependência física ou mental, mas uma condição do ser mais velho, do ser social mais velho e do estereótipo associado a ele. É evidente que aí coloca-nos a questão da violência a dois níveis, também já de alguma forma for aqui aflorado. Uma é a nível mais institucional, e não estou apenas a pensar nos lares ou nas ERP, estou a pensar nos atendimentos, nos vários serviços sítios por onde passam, seja um hospital, seja outro serviço qualquer, de qualquer equipamento, a ele destinado ou destinado à população geral, seja depois dentro da família.
Mas, Constança, mas está agora falando pela forma como, aqui nesta questão, da forma como as instituições lidam com os mais velhos. É esta questão, a questão de que o João Lázaro falava da infantilização com que as instituições tendem a tratar os idosos, ou é qualquer coisa de mais grave? Quer dizer, isto já é grave, não é? Porque coloca-os naturalmente numa situação de desigualdade relativamente a outros adultos, não é? Mais novos.
Sim, obviamente que isso será a forma simpática, deixa-me usar a palavra, de tirar o poder e de facto de vitimizar aquela pessoa, que é absolutamente, e é a forma mais, é o tal condescendente paternalismo que é exercido nas instituições, que muitas vezes nem sequer é interpretado como violência, mas seguramente que é. Seguramente que em termos psicológicos, em termos sociais, é uma violência essa infantilização, e nós temos estudos dos estereótipos gerais em relação a isso. Nós temos um bocadinho, há estudos que apontam que nós fazemos muitas vezes essa abordagem do idoso como algo incompetente, mas simpático, alguém que de facto é muito simpático, é boa pessoa, mas que é incompetente. E portanto, obviamente que isso será, se quiser, num contínuo, podia ser, mas eu já o colocaria claramente numa escala de violência contra as pessoas mais velhas, seguramente. Agora, em termos institucionais e familiares.
Agora, centrando-nos na questão familiar e naquela que deve ser posso imaginar a situação de violência mais dolorosa para a vítima, aquela de que quando é o filho ou a filha o agressor. Como é que um filho se torna agressor? Como é que se chega aqui? Ou não há propriamente explicações generalistas e cada caso é um caso?
Seguramente cada caso é um caso, mas a violência nesta faixa etária não acontece a partir dos, como nem sequer o próprio envelhecimento, a partir dos 65 anos ou a partir de qualquer data. São cursos de vida longos e histórias relacionais complexas e únicas àquela família. Obviamente que em fases em que mais tardias da vida, isso pode propiciar que o equilíbrio de forças se altere, mas muitas vezes isso tem que ser compreendido, muitas vezes, eu diria sempre, no curso de relacional daquela família.
Mas não temos aquela ideia muito generalizada que há de que, por exemplo, um pai que é agressor com o filho tenderá a ser vítima de agressão por parte do filho, que se replicam os comportamentos de agressividade?
Há alguns dados que apontam para essa replicação, mas obviamente que se nós pensássemos que isso não teria solução e que era uma mera reprodução de padrões anteriores, estaríamos muito poucos esperançosos, não é? Obviamente que esses ciclos se interrompem e interrompem-se quando as pessoas têm alternativas. E aí é que provavelmente faz todo sentido que haja uma oferta de serviços e de situações alternativas e que possam ou ajudar essas famílias a resolver as suas questões internas, se houver tempo útil para o fazer, ou encontrar alternativas de cuidados que não passem, de facto, por essa manutenção no seio familiar, de forma tão evidente como se faz em qualquer outro nível etário, não é? Temos que trabalhar sempre abrindo alternativas para os utilizadores dos serviços, e aqui os utilizadores sejam as pessoas mais velhas, sejam as próprias famílias, tenham uma gama interessante de alternativas em que possam fazer escolhas. Sempre que não há escolha, abrimos a porta para estas situações de violência, não é? As pessoas só conseguem, e vem aí o tal a história do empoderamento, as pessoas só conseguem quebrar esses ciclos de violência quando há escolha, e a escolha tem que ser criada dentro da proximidade da própria comunidade.
E o Estado proporciona essa escolha de alguma forma?
Eu julgo que ainda temos muito trabalho a fazer, mas temos que pensar eventualmente de forma setorial, que é no fundo, já se falou aqui em em várias frentes para tentar resolver o trabalho. Claro que a frente familiar é provavelmente a mais complexa de trabalhar, porque não entramos com facilidade na vida das pessoas e das casas das pessoas, não é? Apesar de tudo, apesar da dificuldade, é mais fácil perceber as bandeiras vermelhas numa instituição ou quando as pessoas recorrem a serviços externos do que dentro das suas próprias casas.
Muito
dentro
bem.
Das casas, eu acho que temos que fazer o enquadramento comunitário, que é trabalhar a temática e nunca é demais trabalhá-la em termos da comunidade como um todo e das famílias em particular.
Quero agora ouvir os membros do Parlamento, o deputado e a deputada que estão aqui presentes, para lhes perguntar se concordam com este diagnóstico que é feito pela APAV e que acabou de ser relatado aqui no Em Nome da Lei pelo seu presidente e também pela psicóloga Constança Paulo. Emília Cercara.
Este é um assunto que há muito tempo nos tem vindo a preocupar e foi precisamente com essa preocupação que o PSD acabou por apresentar uma proposta no orçamento, que felizmente foi aprovada por unanimidade da Câmara, que tem a ver precisamente com desenvolver combate de estratégias e tendo em conta esta realidade multissetorial que é preciso na abordagem, que é uma abordagem complexa, é uma abordagem que de facto temos de ter em conta as diversas situações e as diversas problemáticas que a pessoa idosa enfrenta para que se encontre soluções de facto.
Mas o que é que pretende o PSD?
O PSD, eu já iria lá, mas dizendo quanto àquela que é a caracterização da situação da violência contra idosos, fizeram aqui já uma excelente fotografia e radiografia daquilo que acontece. O PSD pretende, com esta proposta, que seja criado para aquele que é o combate ao idadismo, que é fundamental que haja num país que, segundo os últimos censos, temos 100 jovens para 182 idosos e a 50 anos será uma desproporção ainda muito maior. E temos de começar a olhar para a pessoa idosa com, permite uma expressão, olhos de ver e com atenção.
Uhum.
Nós temos tido sempre o idoso infantilizado, todos nós, talvez com o medo da velhice, de olharmos para o fenómeno inexorável, que é aquele de envelhecermos todos e, portanto, não tem havido a atenção devida a esta problemática. Houve várias estratégias que se criaram ao longo dos anos, quer para a violência doméstica, onde não nos vamos perder, porque seria todo um programa, quer até para os novos fenómenos da violência contra o namoro ou contra crianças, e há uma grande sensibilização social para estas matérias e temos cada vez um olhar mais atento a estas realidades.
Mas não há o mesmo juízo de censurabilidade da própria
Mas
sociedade.
Mas essa é precisamente, se me permite, é precisamente essa a vontade e a estratégia e a pretensão do PSD. É que também os idosos passem a estar nesta estratégia, porque só desta forma é que nós teremos um combate e um olhar atento, enquanto sociedade também, para aquela que é a violência contra os idosos. Os idosos que não podemos esquecer-nos, e há dois tipos de idosos, permitam-me fazer esta distinção. Os autónomos, aqueles que física e mentalmente mantém a sua autonomia, portanto estão na plenitude das suas capacidades e esses, apesar de tudo, ainda conseguem ter possibilidades a partir do momento em que ultrapassem a vergonha do meu filho me agride, até do estigma social que tem de acabar, porque como disse o Dr. João Lázaro, a vítima é sempre vítima. Uhum. Nós já vimos isto na violência doméstica, da vítima achar que era culpada
da agressão sexual, que há uns anos atrás se considerava que a vítima
exatamente.
Também tinha responsabilidade.
A vítima é sempre vítima, independentemente da sua idade. E portanto também nas pessoas mais idosas, naquelas que têm autonomia física e psicológica, é importante que este aspecto seja definitivamente ultrapassado. E isso cabe-nos a todos enquanto sociedade também contribuir para ultrapassar este preconceito que temos logo à partida. E depois temos os idosos que por algum motivo não estão na plena capacidade, quer física, quer mental, e que são dependentes.
Uhum.
E para estes temos de ter uma abordagem ainda mais cuidadosa e não os deixarmos abandonados numa qualquer instituição, numa família que faz chantagem emocional, física e financeira sobre elas, inclusive o medo que o idoso tem que se denunciar esta situação eu vou ficar só e à mercê da minha incapacidade física ou mental porque não tenho autonomia para sozinho conseguir encontrar uma solução.
Uhum.
E temos que estar despertos, para além daqueles programas que há com as forças da autoridade, que nós não desvalorizamos, pelo contrário, porque termos a polícia e a GNR, com os programas que têm a ver com ir visitar os idosos, então nas zonas mais remotas, onde temos populações mais envelhecidas, pessoas idosas mais sós, estes programas são muito importantes, mas enquanto não tivermos uma abordagem da própria sociedade e dos agentes, quer das polícias, quer dos agentes da justiça, dos assistentes sociais, das IPSS, de todos aqueles que têm uma abordagem junto das pessoas idosas, esta sensibilização até para detectar, até para que o próprio médico de família, ou o enfermeiro, ou o assistente social, ou o cuidador que vai de uma instituição, por vezes naqueles cuidados domiciliários, e esta tem que ser, de facto, a grande revolução para fazermos, quanto a nós, no combate à violência contra pessoas idosas. Mais há para fazer, mas...
Claro, já Paulo Araújo Correia, deputado do Partido Socialista, perguntava-lhe a unanimidade do Parlamento em relação a esta proposta do PSD, é o reconhecimento de que falta fazer tudo a este nível.
Bom, a razão que levou o Partido Socialista a votar a favor da proposta de alteração do orçamento do Partido Social Democrata são duas. A primeira é porque efetivamente identifica uma questão muito premente, que é todas as medidas de apoio ao combate à violência contra idosos. E a segunda porque vai de encontro àquilo que o Governo da República já está a fazer. A proposta do PSD, no seu primeiro ponto, diz especificamente: em 2023, o Governo desenvolve estratégias de prevenção e combate à violência contra pessoas idosas, de forma a intervir junto dos destinatários o mais precocemente possível. Eu vou-lhe dar já exemplos concretos, porque há pouco também foi aqui dito que não havia medidas públicas de combate à violência contra idosos. Isso não corresponde, mas não é tão rigoroso assim.
Então esclareça.
Exatamente. Desde logo, em 2019, foram criados 7 projetos que visam precisamente a proteção e a intervenção junto de pessoas idosas, que foram apoiados pelo programa POIS, num total superior a 600 mil euros. Mas a própria Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica também faz um trabalho de atendimento destas pessoas, de encaminhamento e até de acolhimento. Para lhe dar exemplos muito concretos, em 2021 foram 1.760 pessoas atendidas em estruturas de entendimento com mais de 65 anos.
Mas estamos a falar de uma abordagem específica
e em
2000, para os idosos.
Se me puder deixar concluir, eu agradecia. É porque, para dizer que nestas próprias estruturas também estão sensibilizadas para a atuação junto da população idosa. E em 2022, dentro do primeiro quadrimestre, já foram atendidas 1.218 pessoas e, para que se perceba, em 2021 foram acolhidas 52 pessoas com mais de 65 anos. Paralelamente...
Todos esses números de que me está a falar são vítimas de violência?
Violência, sim, exatamente. Violência,
doméstica. Não
só violência doméstica, mas idosos que recorreram àquela estrutura para receber aconselhamento e apoio. Uhum. E paralelamente a isto estão a ser também criadas atualmente as estruturas residenciais para pessoas idosas, precisamente adequadas às necessidades específicas das mulheres idosas vítimas de violência doméstica, como há pouco.
Quantas casas há?
São cerca de 80 casas, estão já em fase de construção, algumas delas já a finalizar a sua construção, disponibilizadas para este atendimento tão específico e tão necessário. E há pouco também diziam aqui que isto é uma resposta integrada, que não pode ser uma só tutela, um só ministério, a ter respostas direcionadas, e é preciso enaltecer. Até porque, pegando numa questão que a Marina levantou, que às vezes a dificuldade, a vergonha, o estigma, a dificuldade que esta população tem em denunciar. E tem que sinalizar o trabalho de excelência que as Forças de Serviços de Segurança, nomeadamente a GNR e a PSP, têm feito junto das populações idosas, quer fazendo um mapeamento tão importante dos idosos especialmente vulneráveis, ou seja, das pessoas que estão numa situação de abandono, de maior fragilidade, levantando-os, identificando-os, e depois fazendo anualmente visitas regulares a essas pessoas, com dois objetivos: desde logo, de as sensibilizar para adotarem medidas protetivas e não serem tão facilmente aliciáveis para serem vítimas de crimes, se é que assim podemos dizer.
Sim.
Mas depois também estabelecer uma relação de confiança, de proximidade, um vínculo entre essa população mais desprotegida e as próprias forças de segurança, que as leva a sentirem-se mais confortáveis, mais confiantes, desde logo para saberem os seus próprios direitos e para confiarem nas forças de segurança para denunciarem este tipo de situações. E fazem também programas de formação, visitas porta a porta, ou seja, é uma preocupação.
Há alguma coisa que já está a ser feita, mas enfim, que está muito aquém do que são as necessidades, até porque o fenómeno tem vindo a aumentar. Eu gostava agora que falássemos de algumas das medidas concretas que preconizam, quer o PS, quer o PSD, quer aquelas que constam do programa Portugal Mais Velho, ou do projeto, do estudo, enfim, como queiramos chamar, da APAV e da Gulbenkian, e que eu gostaria de referenciar aqui e depois pedir o vosso comentário. Uma das ideias que é criar as comissões, à semelhança, penso eu, do que existe para as crianças e jovens, para as pessoas mais velhas. O João Lázaro depois poderá explicar melhor qual é que é esta ideia. Comissões para pessoas adultas em situação de vulnerabilidade, que me pareceu ser uma ideia importante. Melhorar o regime jurídico do maior acompanhado e o estatuto do cuidador informal, João, porque há alguma coisa ou bastante ainda a fazer. E alargar o conceito de coabitação, fazendo aqui uma alteração ao Código Penal, de forma a que fique fiquem abrangidos também os descendentes, filhos ou filhas, que frequentam a casa dos pais e os agridem durante essas visitas de alguma forma, e que, como não residem na mesma residência, não é considerado violência doméstica. Não sei se fui correta na elencagem.
Foi correta, na elencagem
que fiz, e gostava agora de lhes pedir, passando pelos quatro, quais são destas medidas as que consideram mais relevantes e se além destas vêm outras que de facto possam entender como decisivas para melhorar a resposta pública e da sociedade em geral para este problema. Constança Paulo.
Pois, eu julgo que essas comissões é mais um dos serviços que fará todo sentido, eventualmente, de proximidade, que possa existir, que se possa recorrer nessas circunstâncias, e que, de qualquer forma, isso é sempre remediativo, não é? Portanto, no fundo, temos aqui uma questão que é prevenção versus tentar dar resposta aos problemas que vão surgindo. E eu creio que não podemos, de maneira nenhuma, deixar de focar na prevenção, sobretudo nestes casos em que, de facto, é sempre tarde demais quando são detectadas as situações.
E o que é que vê aqui ao nível da prevenção como medida prioritária?
Eu julgo que aí que teríamos um largo espectro de intervenções possíveis e que vão ter que abranger ali, fala-se, entretanto, em alguns destes documentos que vão saindo, na importância até de sensibilização dos mais jovens, que são muitas vezes os promotores da mudança depois de atitudes e têm-no sido em relação, sei lá, ao pensar nas alterações climáticas, noutras coisas desse género de interesse comum, e que são muitas vezes as coisas que começam, apesar de eu me dedicar aos mais velhos, eu tenho clara convicção de que muitas mudanças de perspectiva podem ser desencadeadas em populações mais jovens, que é preciso mudar essa perspectiva.
Eu acho que há aqui uma ponta que é interessante. É hoje eu noto que os netos têm uma relação de maior proximidade e até de maior afeto, maior respeitabilidade em relação aos avós do que existia há alguns anos atrás. Eventualmente, agir a esse nível também poderia ser importante.
Nós há muitos anos fizemos um trabalho curioso com as escolas, e se nós tentássemos perceber o estereótipo existente em relação às pessoas mais velhas de uma forma mais abstrata, o estereótipo é muito mais negativo do que quando nós fazemos essa abordagem via os avós, em que há laços de afetividade. Portanto, obviamente, tudo o que for a promoção da intergeracionalidade, a nível não tanto fabricado, mas a nível, digamos, mais comunitário e familiar, seguramente que é um belíssimo contributo, porque a partir do momento em que é aceite que a pessoa mais velha é uma pessoa dependente, que não tem poder de decisão sobre a sua vida, tem que se sujeitar aos outros e à vontade dos outros, estamos precisamente a tirar-lhe o poder de controle sobre a sua própria vida e abre caminho para todo o tipo de violência. Portanto, seguramente que eu insistiria nessas, apesar de tudo e apesar de nós termos às vezes a ideia de que as campanhas...
Tem de concluir.
Eu apostaria em campanhas de prevenção ao vários nível comunitário como uma medida importante para mudar o espectro que temos.
João Lázaro, uma medida prioritária, porque já não temos muito tempo, portanto pedi-lhes para se focarem mesmo em prioridades. João Lázaro.
Dois minutos para tuca-tuca, para ir...
Sim.
Nós estamos a falar, e é uma boa oportunidade, e até este consenso que existe do ponto de vista político, para se fazer a mudança. Quando eu dizia que não há políticas públicas, e o que me falou foi de medidas. O que faltam são políticas integradas, ou seja, medidas vai havendo, como outras que são importantes, como dos cuidadores informais, como, por exemplo, o estatuto do maior acompanhado. A questão é de começar a fechar isto. Aí não há aqui uma dicotomia entre prevenção e intervenção. Tem que andar as duas de mão dadas, concordo completamente com a Constança, e para além da prevenção, eu diria mesmo quase educação social. Há que criar intolerância social na nossa comunidade face à violência relativamente às pessoas idosas e do respeito das pessoas idosas e do papel que as pessoas idosas têm que ter. Não esquecer que, e como se referiu muito bem, as pessoas idosas precisam de... isto tem que ser premiado por uma visão de promoção de direitos e não de resposta às necessidades, proteção às necessidades. Senão entramos aqui numa visão relativamente assistencialista, a promoção deve ser promoção dos direitos. E a promoção dos direitos também num campo mais vasto, porque pode haver pessoas idosas que não precisam nada deste tipo de promoção, mas estamos a falar de um campo mais vasto, como os maiores incapazes. Ou seja, isto tem que ser visto numa área mais vasta. Só para terminar, a ideia é muitas vezes fazer ajustamentos das coisas que já existem, ter uma visão mais integrada que não se tem, combinando as medidas que têm, e não, porque a questão das pessoas idosas e da violência contra as pessoas idosas tem que ser uma parte, um pilar importantíssimo de uma política de envelhecimento saudável e ativo, se bem que muitas vezes a palavra crime e violência podem estragar aqui de vez em quando o retrato, são parte, e não são claramente um caso de polícia apenas. Uhum. Só para terminar, as abordagens das comissões ou das estruturas é uma abordagem de... A nossa abordagem é uma abordagem mais vasta, da abordagem das pessoas em situação de vulnerabilidade, uhum. que são claramente as crianças e jovens, e para isso já há uma resposta, mas também as pessoas que, em função, por serem maior incapazes, em função de algumas situações, do ponto de vista de antes havia alguma confusão, o estatuto do maior acompanhado já nos ajuda a ter luzes e a melhorar, depois aquilo acaba tendo uma visão muito humanista, aquilo de vez em quando acaba nos becos sem saída em termos de resposta, e é por isso que é melhorar, e estas comissões são comissões de interseção das várias entidades, quer públicas, quer comunidade, e que poderão ter, porventura, alguns poderes, desde logo alguns que estão desde
mas
logo previstos
pelos maiores acompanhados. Mas poderiam identificar situações de risco?
E algumas das facilidades, alguns dos poderes, algumas das necessidades que é preciso e que estão identificadas em sede, por exemplo, do Estatuto de Maior Acompanhado, poderiam fazer parte destas entidades. Também são respostas comunitárias e de interseção entre o público e o privado para fazer a promoção dos direitos destas pessoas.
Emília Cerqueira.
Nós necessitamos, no nosso entendimento, quanto àquelas que são as recomendações, duas abordagens, e vou ser muito rápida. Uma delas, precisamos realmente dos números desagregados dos casos de violência contra idosos para que não se misture.
O que é isso? Números desagregados?
Números desagregados é quando vêm os estudos e as estatísticas, sabermos exatamente quais são os números de casos relativos a pessoas idosas pela sua situação de idosos, se é violência doméstica, no sentido clássico, que os portugueses e os nossos ouvintes entendem, para que nós consigamos realmente perceber qual é o fenómeno exato. E enquanto os números vierem todos misturados, permita-me a expressão, é muito difícil também chegar às tais políticas públicas tão necessárias uhum. para termos uma visão muito mais certeira daquilo que é necessário fazer. Isto é por um lado. Por outro lado, as recomendações que vêm do estudo são todas elas virtuosas, mas há uma que para nós é fundamental, que é a alteração das mentalidades, prevenção, prevenção, prevenção. E realmente só teremos sucesso nas políticas públicas, e não sendo através da intervenção pontual com medidas pontuais, mas só teremos sucesso se de facto também a sociedade se mobilizar para esta causa, que tem que ser cada vez mais de todos, como foi com as crianças, como foi no caso da violência doméstica, na violência de género, mais concretamente também, porque aqui, para além de violência de género, que é muito também, infelizmente, é também uma situação de violência institucional uhum. em muitos casos, e de uma vulnerabilidade especial que todos temos por facilidade.
E o que é mais uma questão de cidadania, sempre tanto a aprender que temos nessa área.
Mas precisamos destes planos, se me permite, para ser um verdadeiro acelerador social, como já tem sido em tantos casos, os aceleradores sociais são fundamentais para se fazer boas políticas públicas.
Uhum. Paulo Araújo Correia, que respostas vê destas tentativas de resposta que constam deste estudo e que o Partido Socialista está disposto a levar por diante, ou se tem medidas alternativas?
Sim, eu acho que este reforço da presença do Estado junto desta população mais desprotegida, que é verdadeiramente importante, nomeadamente através deste processo que já está em curso de implementação das residências, mas também nesta visão integrada da problemática, colaborando entre diversos organismos do Estado, no sentido de tornar desde logo esta situação mais visível, mas também de criar este conforto nas pessoas idosas que possam denunciar e ter a seguir um apoio, um acompanhamento integrado. E depois também o reforço, como diziam aqui, não posso deixar de concordar, o reforço da sensibilização da própria população para ficar mais desperta para esta problemática.
Mas como é que isso se faz? Campanhas?
Sim, por exemplo, há uma mas as coisas estão já a ser feitas e podem ser reforçadas e com soluções alternativas. A própria Polícia de Segurança Pública e a GNR, até ao abrigo do programa Censos 2022, faz campanhas de sensibilização, ações de formação concretas, de divulgação, de identificação deste problema e de ensinar, no fundo, esta população mais desprotegida a reagir, a defender-se e a beneficiar também da proteção que o Estado lhe confere. E haverá, naturalmente, outras formas de divulgação, de campanha, que é preciso pensar, implementar e reforçar, passando sempre por este reforço da presença do Estado.
Esta ideia de criar estas comissões, como é que o Partido Socialista a vê?
Isto tem que ser uma matéria pertinente, é uma sinalização importante, mas tem que ser maturada, estudada, perceber a sua, enfim, a sua pertinência, perceber se não contendo já com outros mecanismos de resposta do Estado que estejam em curso, se não há uma replicação de esforços. É uma questão a ser ponderada.
João Lázaro, diga.
Só mais chega. Este tipo de comissões já estiveram no programa eleitoral do PS há duas eleições atrás, entretanto caiu.
Uhum. Apenas, se me permitisse, gostava também depois de acrescentar.
Se não, mas é que temos que fechar. E eu queria dar ainda a palavra ao Paulo Araújo Correia para ele completar a ideia. Mas diga e depois faz com o Paulo.
Era apenas uma nota mesmo muito, muito rápida que tem a ver com o facto de esta proposta do PSD, ao contrário do que foi dito, aconteceu porque o Governo simplesmente não tinha uma palavra no orçamento sobre esta matéria e os orçamentos e aquilo que a sua execução é que realmente vincula nas políticas públicas.
E qual é a verba que está prevista?
Não está prevista porque tem a ver com estudos e com ter uma abordagem intersetorial. Já havia um plano estratégico para a violência doméstica, para a violência no namoro e esqueceram-se da violência contra idosos. Uhum. Basicamente são os mesmos planos.
Dizer apenas, eu tenho a resposta ao que acabou de ser dito, que o Orçamento de Estado prevê desde logo um aumento das verbas e o reforço das verbas na matéria da segurança interna e também na matéria da justiça, um aumento de cerca de 90 milhões de euros, que serão também canalizados para a resposta a todas as formas de violência e também da violência contra idosos. E dizer que a norma do PSD é essencialmente programática e bem recomendar na essência aquilo que o Governo já está...
Sim, mas de boas intenções está o inferno cheio, como sabemos.
Acabei de lhe dar exemplos muito concretos daquilo que está a ser feito. Haverá certamente mais a fazer, isso é lógico, nós reconhecemos. Não estamos aqui a defender um mundo de cor-de-rosa, nem estamos de qualquer forma a diminuir esta preocupação. O que queremos deixar bem claro é que o Governo não é alheio à mesma, está preocupado com ela, está identificado e tem medidas em curso que visam dar resposta a esta problemática.
Muito bem, o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. O programa fica desde já disponível nas plataformas de podcast. Tenham um bom fim de semana e uma boa semana.
Em Nome da Lei.